Paraná em Rede está de volta.
Um casal de Marechal Cândido Rondon, na região oeste do Paraná, que esteve em viagem para Brasília para uma manifestação, recusou assinar um termo de responsabilidade de isolamento social quando retornou à cidade. Por conta disso, o Ministério Público do Paraná moveu uma ação para que marido e mulher cumpram as determinações de isolamento. A repórter Franciele Tien tem mais informações.
Atendendo o pedido formulado pelo Ministério Público do Paraná por meio da Promotoria de Justiça de Marechal Cândido Rondon, o juiz da Vara Civil da comarca determinou que um casal morador da cidade, que esteve em viagem para participar de uma manifestação em Brasília, seja obrigado a cumprir as medidas sanitárias de isolamento social, indicadas para coibir eventual contaminação por coronavírus. Em caso de descumprimento da decisão, cada um terá que pagar R$10 mil de multa. Conforme relata o Ministério Público do Paraná, na ação civil pública em que requereu a medida, 17 moradores de Marechal Cândido Rondon viajaram entre os dias 14 e 19 de maio para participar de uma manifestação na capital federal. No retorno, alguns foram notificados pela Secretaria Municipal de Saúde para assinarem um termo de responsabilidade de isolamento domiciliar, comprometendo-se a manter o isolamento pelo menos 7 dias, caso não tivessem sintomas, e de 14 se apresentassem sintomas de Covid-19. Apenas o casal recusou assinar. Conforme consta na ação, durante a viagem e manifestação, todos tiveram contato com diversas pessoas de vários lugares do país, sem fazer o uso adequado de proteção, como utilização de máscaras, e tampouco o isolamento social. Além disso, a excursão também contou com participantes de Cascavel, que até o momento registra 5 mortes causadas pelo novo coronavírus. Franciele Tien para o Paraná em Rede.
O ensino à distância oferecido pela Secretaria de Estado da Educação cobriu 99,7% do Paraná nos últimos 45 dias. A informação é do balanço apresentado pela pasta nesta quarta-feira. Os detalhes com o repórter William Sopa.
A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte divulgou um balanço dos 45 dias do Aula Paraná, programa de aulas não presenciais adotado em função da pandemia do novo coronavírus. 5 ferramentas adotadas garantem a cobertura de 99,7% do estado e o atendimento a mais de 1 milhão de alunos da rede estadual de ensino. As estratégias são a transmissão de videoaulas na TV aberta, o uso dos aplicativos Aula Paraná e Google Classroom, conteúdo disponibilizado também no YouTube e a entrega de material impresso. Segundo o secretário estadual de Educação, Renato Feder, o Paraná conta hoje com um dos modelos mais completos de aulas à distância, que atende aos alunos mesmo com realidades sociais distintas.
A gente conseguiu evoluir em várias frentes, né, de atuação e o engajamento tanto dos alunos quanto dos professores tem se mostrado cada vez maior, né, e o apoio. As medidas que a gente tem feito também têm se mostrado muito, muito alto.
Atualmente, o Aula Paraná conta com uma grande adesão de 5 pilares. Em 45 dias, foram 17 milhões e 400 mil visualizações no YouTube. 592 mil jovens acessaram o Google Classroom diariamente. 41 mil professores da rede estão conectados no Classroom e mais de 800 mil usuários já baixaram o aplicativo Aula Paraná nos celulares. A boa cobertura é complementada com a transmissão das videoaulas em 3 canais da TV aberta e pacotes gratuitos de 3G e 4G para os estudantes. Já foram gravadas e transmitidas 1.060 aulas exibidas em 3 canais abertos de TV. Esse conteúdo fica armazenado no canal do YouTube Aula Paraná e pode ser revisado pelos alunos. O mesmo material é colocado nas salas virtuais do Google Classroom, junto com exercícios e conteúdos criados na Secretaria da Educação. Os estudantes que não têm acesso ao sistema online estão recebendo material impresso com todo o conteúdo pedagógico nos dias de entrega dos kits da merenda. Na entrega seguinte, 15 dias depois, eles devolvem o material para receber futuramente a devolutiva dos exercícios. O diretor-geral da Secretaria, Gláucio Dias, explicou que foi preciso uma grande mobilização para que os professores pudessem se adaptar à nova maneira de dar aula.
Desde o início até agora, já foram mais de 1.000 lives realizadas de formação e treinamento dos professores. É importante destacar também que essas lives, esses treinamentos, todos estão contando para o tempo, para a progressão na carreira, todo profissional da educação tem, e também muitos treinamentos espontâneos. Então, o que a gente percebe é que, além de todo o treinamento que a secretaria vem disponibilizando, contando inclusive para a carreira, também a própria rede de educação vem se organizando e promovendo esse tipo de iniciativa.
Outra ação será o lançamento de uma pesquisa ainda neste mês para saber o grau de satisfação da rede. A diretora de Planejamento e Gestão Escolar, Adriana Campa, explicou que a rede tem feito a busca ativa dos alunos que não estão em nenhuma das opções ofertadas para as aulas à distância. Ela destacou a importância do engajamento de todos para fazer com que este processo de aulas online funcione.
A adesão das famílias, dos professores, das escolas, só vem aumentando. E claro que a família, os professores, são os principais que estimulam os estudantes. Por isso, a importância dessa comunicação, as dúvidas que as famílias têm, procurar as escolas, para que esse engajamento só venha aumentando.
Outra preocupação da rede estadual de ensino tem sido também com os alunos de escolas privadas. Desde o início da pandemia, cerca de 7 mil já migraram do ensino privado para o público. Para dar suporte a esta demanda, a secretaria criou uma ferramenta para matrículas online. Para acessar, basta entrar no site educação.pr.gov.br. Os alunos que vão prestar o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, terão em breve um conteúdo especial que também será disponibilizado pelo sistema de aulas não presenciais Aula para O material já está em elaboração e em breve a programação será anunciada nas videoaulas. Repórter William Sopa.
E o Enem 2020 foi adiado de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto inicialmente. A informação foi divulgada nessa quarta-feira pelo INEP e pelo Ministério da Educação. A decisão ocorre depois de o governo enfrentar questionamentos na justiça que pediam o adiamento do exame por causa dos efeitos da pandemia da Covid-19, que levaram escolas a suspender as aulas presenciais. As novas datas ainda não foram divulgadas, mas as inscrições para o exame seguem abertas até às 11h59 da noite desta sexta-feira. As academias de Curitiba estão autorizadas a reabrirem a partir desta quinta-feira. Elas terão que adotar medidas de segurança, como, por exemplo, controlar o número de alunos a cada 9 metros quadrados, além de reforçar as medidas de higienização dos espaços. Em nota, o governo do Paraná ressaltou que o decreto estadual orienta pelo não funcionamento das academias. Na coluna Mobilidade Urbana, que a gente apresenta agora, você vai tirar as dúvidas sobre a validade de documentos do veículo e da CNH durante a pandemia de coronavírus. Quais os serviços do Detran estão funcionando, hein? Confira.
Mobilidade Urbana.
Olá, com o isolamento em razão do Covid-19, os órgãos de trânsito também tiveram que se adaptar para que os condutores e proprietários de veículos não fossem prejudicados. Por exemplo, uma grande quantidade de CNHs irão vencer durante esse período. O que fazer? É possível continuar dirigindo? Pois bem, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, publicou uma deliberação em 19 de março de 2020, ampliando e suspendendo alguns prazos que envolvem os procedimentos administrativos de forma geral no Brasil. O DETRAN Paraná, através do Decreto 4230 de 2020 do Governo do Estado, deixou de realizar o atendimento presencial em seus pontos, para que desta forma todos, público e funcionários, estejam protegidos e sejam respeitadas as regras de isolamento. É certo que muitos usuários estão questionando a necessidade disto, mas como órgão vinculado ao governo estadual, deve seguir as suas diretrizes. Vamos aqui responder algumas das perguntas mais frequentes que as pessoas têm feito. Os prazos de transferência de veículo continuam prorrogados? Sim. Todos os prazos de transferência de propriedade estão suspensos. Se você vendeu um veículo recentemente, este não poderá ser passado para o nome da outra pessoa. No entanto, você não será multado pelos artigos 134 e 233 do Código de Trânsito Brasileiro, que é o de 30 dias para efetuar a transferência. Posso usar um veículo novo sem o documento e sem emplacamento? Sim, os prazos para o primeiro registro do DETRAN foram prorrogados. É possível circular somente com a nota fiscal. Posso usar o veículo sem o documento de 2019? Sim, desde que o licenciamento do ano em exercício, ou seja, 2019, esteja pago. Não há problemas em circular sem o documento. Muito embora hoje o cidadão já tenha acesso ao documento digital, que fica no celular e ao documento que pode ser impresso em qualquer impressora comum. O licenciamento de 2020 ainda não venceu. Minha CNH está vencida. Posso circular com o documento vencido? Sim. O condutor que está com a sua CNH vencida desde 19 de fevereiro de 2020 pode circular normalmente e esperar até que o DETRAN retorne com os atendimentos para fazer a sua renovação. Quais os serviços de habilitação posso fazer online? São eles: emissão de CNH definitiva, emissão de segunda via de CNH e emissão de permissão internacional para dirigir, a PID. Esses três serviços podem ser feitos por meio do site do DETRAN Paraná e o aplicativo DETRAN Inteligente. E mais, os prazos para indicação de condutor, defesas, recursos de suspensão e cassação de CNH também estão suspensos por tempo indeterminado. Espero ter ajudado você a esclarecer as suas dúvidas. Portanto, faça a sua parte, perceba o risco, proteja a vida. Eu sou Mauro Gimegger e falamos hoje sobre dúvidas sobre CNH e documentos em tempo de Covid-19. Se você tiver dúvidas ou perguntas quanto à mobilidade urbana e trânsito, envie um e-mail para colunamobilidade@gmail. Até mais.
Mobilidade Urbana.
Você tem certeza que não está tentando abraçar o mundo? Talvez seja a hora de pensar em prioridades tanto da vida profissional quanto da vida pessoal e delegar parte das suas funções para ter uma vida mais tranquila. Acompanhe as dicas com a nossa colunista Lênia Luz.
Vamos empreender.
Alcançar objetivos pessoais e profissionais, por muito tempo para mim, me pareceu impossível. Um dia, descobri a solução para isso. Abrir mão de controlar tudo, delegar parte das tarefas ligadas ao cuidado dos filhos e da casa ao meu companheiro. Aprendi a reavaliar minhas expectativas, diminuir minha lista de afazeres e pedir ajuda a outras pessoas, abrindo um espaço para crescer no meu trabalho e desenvolver uma relação doméstica mais significativa e profunda. Apesar de nós mulheres já sermos metade da força de trabalho no mundo, ainda ocupamos apenas 18% dos cargos mais altos de liderança. As razões disso são óbvias. Mais ou menos na mesma época em que nos tornamos coordenadoras, gerentes, donas do nosso próprio negócio, também começamos a pensar em construir uma família. Responsabilidades crescentes, em casa e no trabalho, nos deixam sem a disposição e o foco necessários para nos dedicarmos às nossas carreiras. Hoje, eu quero lhe oferecer uma nova perspectiva. Deixe a peteca cair e foque em você. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
O Paraná em Rede desta quinta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Te espero amanhã. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.